DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Souza e apresento-lhe agora as notícias. O governo federal dos Estados Unidos permanece num impasse. A reunião na Casa Branca, em Washington, esta quarta-feira, entre o presidente Barack Obama e dirigentes democratas e republicanos para desbloquear o impasse orçamental, terminou sem resultados e com troca de acusações. Esta quarta-feira, o governo federal dos Estados Unidos deverá continuar, portanto, encerrado parcialmente pelo terceiro dia consecutivo. O presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, pediu aos responsáveis políticos maturidade antes da publicação dos resultados das eleições legislativas de 28 de setembro, face aos rumores de violência. Também o líder da oposição, Selu Dalan Diallo, apelou à calma. E o representante da ONU na África Ocidental, Saïd Djinnit, convidou os partidos políticos a utilizarem as vias legais para reclamar eventuais litígios nas eleições, caso seja necessário. Não se sabe ainda a data em que serão anunciados os resultados oficiais e definitivos das legislativas, mas a polícia já reforçou a segurança na capital, que foi palco de contestações nos meses anteriores ao pleito. Em Angola, os professores universitários anunciaram suspender a greve. Após 3 semanas de paralisação, os professores de instituições superiores públicas vão regressar às aulas por 40 dias, entre 7 de outubro e 20 de novembro, à espera da resposta do Ministério do Ensino Superior, de acordo com o sindicato. Se não houver um acordo entre as partes naquele período, ficam ameaçados os exames finais dos estudantes, disse o secretário-geral do Sindicato de Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto. Entre as principais reivindicações estão o aumento de salários e o pagamento de subsídios. A Gâmbia está fora da Commonwealth, a Comunidade de Estados Britânica. A decisão do governo foi anunciada quarta-feira e tem efeitos imediatos. Sem justificar a decisão, o Executivo anunciou em comunicado que nunca mais fará parte de qualquer instituição que represente uma extensão do colonialismo, citamos. De acordo com a informação da agência France Press, a decisão da Gâmbia terá sido tomada depois de o governo ter rejeitado uma proposta da Commonwealth, feita em 2012, para criar comissões em Banjul, a capital, com missão de proteger os direitos humanos, a liberdade de imprensa e combater a corrupção. Na Líbia, dezenas de manifestantes tentaram invadir a embaixada da Rússia em Trípoli, destruíram um carro estacionado no local e danificaram o portão de entrada na missão diplomática. A reação de fúria nesta quarta-feira aconteceu depois de relatos de que uma mulher russa terá matado um oficial do exército líbio, segundo a agência France Press. O governo de Cabo Verde apelou aos parceiros do país que ajudem as autoridades sanitárias na implementação de uma campanha de vacinação contra a rubéola e o sarampo. A ministra da Saúde cabo-verdiana, Cristina Fontes Lima, não pede apoio financeiro, mas antes, para convencer as comunidades originárias de diversos países residentes no arquipélago a vacinarem-se. Em causa está a vacinação de 262 mil pessoas, ou seja, 53% da população total de Cabo Verde. Os representantes de Portugal, Brasil e Guiné-Bissau no arquipélago garantiram que irão sensibilizar as respectivas comunidades para a vacinação contra a rubéola e o sarampo, que irá decorrer de 14 a 23 de outubro. Os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas adotaram esta quarta-feira uma declaração unânime exigindo ao governo de Damasco a melhoria das condições de acesso de ajuda humanitária à Síria, nomeadamente através da fronteira com a Turquia. Caso seja possível, caso seja aplicada a declaração, será possível garantir a ajuda a mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com a diretora das Operações Humanitárias da ONU, Valérie Amous. O primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, recebeu o voto de confiança decisivo no Parlamento. A moção de confiança do Executivo foi aprovada por uma maioria clara de 235 votos a favor, com 70 votos contra. O governo de coligação italiano entrou de novo em crise depois de o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi ter pedido aos ministros do seu partido, o Povo da Liberdade, para abandonarem o executivo. A aprovação da moção de confiança poderá, portanto, estabilizar o governo de coligação e representa uma derrota para Silvio Berlusconi. Termina aqui o noticiário. Continue connosco.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, governo de Moçambique teme aparecimento de tuberculose mineira devido ao avanço da indústria extrativa. Demolições em Angola acontecem para dar origem a novas infraestruturas que, contudo, não beneficiam os mais pobres. Depois da Primavera Árabe, desvanece espírito de democracia e liberdade de imprensa no Egito. Saiba porquê dentro de instantes. O governo de Moçambique teme a eclosão da tuberculose mineira devido ao desenvolvimento da indústria extrativa. Caso não sejam tomadas medidas de prevenção e segurança, a doença poderá afetar, no prazo de 10 anos, os trabalhadores das minas de carvão mineral de Moatize, no centro de Moçambique. A empresa Vale, uma das maiores mineradoras a operar na região, garante que está a tomar medidas de segurança. A partir de Maputo, Romeu da Silva tem mais informações.
As autoridades governamentais moçambicanas alertam para a eclosão da tuberculose mineira no país, à semelhança do que acontece com os mineiros moçambicanos na África do Sul. O alerta baseia-se no fato de os trabalhadores estarem frequentemente em contato com as poeiras do carvão mineral. O governo diz mesmo que, se medidas de prevenção não forem tomadas, os trabalhadores das minas de Moatize, na província de Tete, no centro de Moçambique, podem sofrer graves consequências daqui a 10 anos. O inspetor-geral do trabalho, António Ciuta, adverte as empresas mineradoras a tomar as devidas medidas de segurança do trabalho para evitar a eclosão deste tipo de doença.
Com agora o desenvolvimento da indústria mineira, também é importante despertarmos a consciência da necessidade o trabalhador que tenha o mínimo de exposição à sílica que provoca a tuberculose mineira. Você trabalha hoje, no próximo mês não há de ficar doente, mas vai ficando contaminado a pouco e pouco.
O governo diz que já fez o seu papel. Aprovou um instrumento jurídico que penaliza os empregadores que não fizeram a transferência do regime de risco para as seguradoras. António Ciuta diz que o governo vai ser implacável. Os acidentes de trabalho em Moçambique têm estado a aumentar, principalmente no setor privado. De janeiro a esta parte, são contabilizados mais de 300 casos.
E também vai ser um instrumento-chave na prevenção, no tratamento e na responsabilização, quer das seguradoras, no caso em que há uma efetiva transferência do regime do risco, quer das empresas, se no caso não tiver havido transferência do risco para as seguradoras.
A mineradora brasileira Vale, uma das maiores empregadoras do país, com mais de 1.000 trabalhadores mineiros em Moatize, afirma que todo o sistema de segurança e risco de contração da tuberculose está previsto.
A atividade de mineração é tradicionalmente associada a muitos riscos. Então, há uma equipe muito grande que contempla médicos, engenheiros de segurança, trabalham na identificação destes riscos e faz-se um programa para evitar que esses riscos impactem nas pessoas.
Eduardo Munhequete, daquela mineradora, afirma que a maior preocupação é a formação dos trabalhadores para a sua própria segurança.
Antes de entrar para a mina, precisam ter uma formação de que a situação de trabalho é esta, os riscos inerentes a cada função é essa. Depois eles são, depois da formação, são avaliados de forma física para ver se tem robustez física para aquela tarefa. Quando identificamos que ele, não, por exemplo, pode não entrar com aqueles caminhões enormes na mina, mas pode trabalhar no escritório, uma condição física nós recolocamos para não expor aos riscos.
Mas como Moçambique está em relação à defesa da saúde dos trabalhadores ao nível do mundo e aos olhos da OIT, Organização Internacional do Trabalho. De novo, António Ciuta.
Podemos dizer que Moçambique está num passo muito bem avançado, porque, primeiro, a Constituição da República perfilha os valores estabelecidos na Declaração de 18 de junho de 1998. Segundo, existe um esforço do governo de Moçambique no sentido de continuar a aprovar normas que visam promover a proteção da saúde das pessoas no trabalho.
Moçambique já assinou 7 convenções da OIT, mas falta a convenção sobre o setor da agricultura, pois os trabalhadores estão expostos a risco de doenças devido ao uso de pesticidas. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Como escutamos, o governo moçambicano está preocupado com o aparecimento de tuberculose entre os mineiros que trabalham na indústria extrativa. Por isso, hoje perguntamos como avalia as condições em que trabalham as pessoas que se dedicam à exploração de minérios no seu país. Escreva-nos a sua resposta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As demolições em Angola, tal como ocorreu recentemente num bairro em Benguela, são contestadas pela população e organizações não-governamentais. Por trás das demolições entram em conflito dois valores, a necessidade de desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos. A ONG angolana SOS Habitat tem trabalhado com os desalojados e o governo e aponta soluções para resolver os problemas gerados com as demolições. Nádia Sufo.
As demolições acontecem para dar lugar a novas infraestruturas em nome do desenvolvimento do país, como estradas, linhas férreas e projetos habitacionais. Mas elas são frequentemente contestadas no país, o que transforma o assunto num paradoxo. A ONG angolana SOS Habitat tem trabalhado com os desalojados e o governo. O seu coordenador, Rafael Moraes, explica onde reside a contestação.
Na verdade, o governo está empenhado ou apostado na construção de infraestruturas que visam desenvolver o país. Infelizmente, esse trabalho não está a beneficiar as camadas mais pobres, porque o trabalho está sendo feito para uma camada média que também não existe. E as camadas pobres, aqueles que não trabalham, aqueles que estão desempregados, é claro que não têm maneira como poder usufruir desses bens que o governo está a desenvolver.
Mas a médio e longo prazo, estas infraestruturas não beneficiarão a maioria da população que é pobre, uma vez que através das estradas e ferrovias ela poderá escoar a mercadoria, como por exemplo a agrícola? Rafael Moraes reconhece que sim, mas ressalta que não é uma situação generalizada.
As estradas, é claro que vai beneficiar tanto aquele que não tem emprego como aquele que tem emprego, não é isso? Mas agora, estamos aqui a falar de habitações, as estruturas ligadas à habitação, que o governo está a desenvolver no sentido de poder comerciar para aqueles que realmente têm. A maior parte da população lá é pobre e existe um certo nível elevado de pessoas desempregadas que não conseguem poder avançar para a compra desses imóveis.
A SOS Habitat considera que as demolições têm ferido vários direitos, como, por exemplo, emprego, habitação e proteção da família. De lembrar que, devido à guerra, muitos deslocados ocuparam muitos espaços de forma ilegal. Segundo Rafael Moraes, o responsável por essa situação foi o Estado angolano, que na altura não soube fazer o acompanhamento da ocupação.
A habitação é um bem natural que se assusta a todos. Nessa zona onde ocuparam existe a administração. A administração está organizada, tem os fiscais que podem monitorar esse tipo de ocupações e proibir para não se ocupar esses espaços. E a SOS Habitat, ao longo da sua atividade, fez pesquisa junto dessas pessoas que ocupam esses espaços. Algumas delas dirigiram documento à administração do Estado, que também passa muito tempo sem, contudo, dar resposta ao requerimento que esses cidadãos dirigem à administração. A burocracia administrativa também tem tido um dos fatores primordiais na construção de habitação na ilegalidade.
E questionado sobre a existência de algum programa do governo de retorno às zonas de origem, Rafael Moraes defende que primeiro o governo deve desenvolver infraestruturas económicas e sociais nas províncias para estimular o regresso das pessoas. Mas as decisões políticas são bem vistas pela ONG, mas até a sua implementação reside em violações e negligência. A SOS Habitat diz que os desalojamentos degradam o tecido familiar e cita casos de violência policial e prostituição. Mas preocupa também a ONG as crianças que perdem o ano letivo por causa dos desalojamentos. Rafael Moraes disse que a sua ONG manteve um encontro com o governo na segunda-feira.
Convidamos os oficiais do Instituto Nacional de Criança para visitar duas áreas como referência, porque nós fomos abordar situações ligadas a casos a nível nacional. Na próxima quinta-feira, dia 3, o Instituto Nacional da Criança vai, junto com a SOS Habitat, visitar duas zonas onde existe criança em situações críticas e que seja resultado das demolições.
E esta organização realiza uma manifestação no próximo sábado, dia 5 de outubro, para celebrar o Dia Mundial da Habitação instituído pela ONU. Nadia Issoufou, DW.
O premiado jornalista egípcio Ahmed Abu Dera está a ser julgado num tribunal militar. O caso é visto como uma ameaça à liberdade de imprensa e vai contra os ideais da Revolução de 2011, como nos relata Guilherme Correia da Silva.
Curioso, com bons contactos, o primeiro a chegar ao local dos acontecimentos no Cairo. É assim que os colegas descrevem o jornalista egípcio Ahmed Abu Dera. O jornalista, de 38 anos, foi galardoado com o conceituado prémio Samir Kassir para a liberdade de imprensa pelo trabalho que fez sobre tráfico humano na Península do Sinai, no Egito. Segundo Mohamed Abu Adam, um colega de longa data de Dera.
Ahmed Abu Dera quer sempre confirmar cada notícia junto da própria fonte.
Mas para o exército egípcio, Dera é um criminoso. Alegadamente, Dera filmou instalações militares e espalhou intencionalmente notícias falsas, diz o exército. Há pouco tempo, Abu Dera noticiou que as forças armadas egípcias atingiram uma mesquita e casas de habitação num ataque a posições dos combatentes jihadistas no Sinai. Por causa dessa afirmação, Dera tem agora que responder perante um tribunal militar no Cairo. O julgamento está a decorrer. Se for considerado culpado, Abu Dera poderá ter de enfrentar vários anos de prisão. O caso de Abu Dera tem agitado a opinião pública no Egito, pois toca em dois pontos centrais da luta por mais democracia no país: a liberdade de imprensa e o fim dos julgamentos militares contra civis. Ambos eram reivindicações centrais da Revolução Egípcia contra o ex-presidente Hosni Mubarak, mas 2 anos e meio depois da Revolução, pouco mudou. A curta primavera árabe da liberdade de imprensa no Egito, a seguir à queda de Mubarak, murchou com a chegada do presidente islamita Mohamed Morsi em meados de 2012. Desde que os militares regressaram ao poder, a imprensa estatal foi obrigada a seguir a linha do exército. A situação é particularmente delicada para os correspondentes no Sinai. Desde a queda de Morsi que se registram aí confrontos violentos entre as forças de segurança e os jihadistas. De acordo com o presidente da Associação de Jornalistas do Norte do Sinai, Abdelkader Mubarak,
os jornalistas que aqui trabalham, trabalham com uma mordaça. Vivemos sob uma dupla ameaça, ser presos pelas forças de segurança e de ser mortos pelos jihadistas armados.
Aparentemente, essa mordaça de que Mubarak fala não é suficiente para os generais egípcios. O porta-voz do exército, Ahmed Ali, anunciou no sábado novas restrições aos média. Agora, notícias que envolvam o exército têm de passar primeiro pelas forças armadas antes de serem publicadas. Os militares invocam motivos de segurança nacional. O governo de transição já anunciou que quer acabar de uma vez por todas com os julgamentos militares contra civis, uma oportunidade que o ativista egípcio dos direitos humanos, Hafez Abu Saeda, não quer desperdiçar.
Esta é a nossa única oportunidade de abordar esta questão. Se a deixarmos escapar, a situação não mudará.
No primeiro projeto para a nova Constituição, os julgamentos militares continuam a ser mencionados, mas o artigo 174 diz que esses julgamentos só serão realizados no caso de crimes que representem um ataque direto ao exército. Guilherme Correia da Silva, DW.
Recordo-lhe a pergunta de hoje: como avalia as condições em que trabalham a maioria das pessoas que se dedica à exploração de minérios no seu país ou noutro país africano? Inscreva-nos por SMS para o número 00491758198273. Hoje é feriado aqui na Alemanha. A 3 de outubro assinala-se o Dia da Unidade Alemã, que marca a união da Alemanha de Leste com a Alemanha Ocidental, depois da queda do Muro de Berlim. Mas 23 anos depois da reunificação, muitas pessoas da Alemanha de Leste e Ocidental continuam divididas por uma parede de preconceito. Guilherme Correia da Silva com mais informações.
Um muro separou durante mais de duas décadas as duas Alemanhas. De 1961 a 1989, os cidadãos da Alemanha de Leste estiveram cercados por todos os lados na antiga zona de ocupação soviética estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Era quase impossível escapar da chamada República Democrática Alemã, a RDA. Quando as fronteiras entre as duas Alemanhas abriram, muitos alemães foram da Alemanha de Leste para a Alemanha Ocidental e sentiram a liberdade. Viajavam e compravam produtos que não existiam na Alemanha. Os alemães de Leste mudaram de roupas e até de penteados e ficaram com um look mais ocidental. A certa altura, já não era possível distinguir entre os Ossis do Leste e os Wessis do Ocidente. Mas debaixo da superfície persistiram muitas diferenças e preconceitos.
Os alemães de leste dizem com frequência que os da Alemanha Ocidental são arrogantes, centrados no dinheiro, burocráticos e superficiais.
Diz Thomas Petersen, do Centro de Pesquisas Allensbach. Segundo um estudo do Instituto de Sondagens Forza, muitos cidadãos das antigas Alemanha de Leste e Alemanha Ocidental continuam a não se sentir parte de uma só nação. Segundo o sociólogo Andreas Zick, da Universidade de Bielefeld,
muitos alemães de leste dizem nas nossas pesquisas que se sentem como cidadãos de segunda classe.
Mesmo que quase todas as ruas e casas da antiga RDA tenham sido reabilitadas e as infraestruturas modernizadas, os salários são hoje 20% mais baixos do que na Alemanha Ocidental. As reformas são 10% mais baixas que no Ocidente. Segundo os analistas económicos, isto deve-se ao tipo de empresas na região. Poucas empresas têm a sede na Alemanha de Leste. Aqui estão, sobretudo, firmas que fornecem produtos às grandes indústrias no Ocidente. Milhares de milhões de euros em subsídios do governo não conseguiram mudar esta realidade. Mas também os alemães ocidentais continuam a ter clichês sobre os alemães da antiga RDA. Segundo as sondagens, os alemães ocidentais imaginam os cidadãos de leste como pessoas insatisfeitas, receosas e desconfiadas. A maior parte dos alemães ocidentais gostaria de se ver livre da taxa de solidariedade, uma taxa especial que serve para financiar a reunificação alemã e o desenvolvimento da Alemanha de Leste. Mas o que muitos alemães ocidentais não sabem é que também os alemães de leste pagam a taxa. Um mal-entendido que mostra bem que a unidade alemã ainda não se tornou realidade na mente de muitos cidadãos. Segundo Andreas Zick,
ainda não há tanto contacto e tanta amizade entre a Alemanha de Leste e a Alemanha Ocidental como se desejaria.
Não se trata de desinteresse mútuo, diz o pesquisador Thomas Petersen. A distância entre uma Alemanha e outra é um fator importante a ter em conta.
É preciso não esquecer que a Alemanha Ocidental é 4 vezes maior que a Alemanha de Leste.
Mas os pesquisadores estão confiantes que as novas gerações vão ver cada vez menos diferenças entre os alemães do Leste e os alemães ocidentais. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
As equipas alemãs tiveram 100% de aproveitamento na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen somaram vitórias na segunda rodada da jornada, na noite de quarta-feira, depois do Dortmund e Schalke 04 terem já triunfado na véspera. O Bayern de Munique foi o grande destaque da noite ao mostrar um futebol de qualidade, tendo dominado o Manchester City com uma vitória tranquila de 3-1. Com a segunda vitória na competição europeia, o Bayern ascende ao topo do Grupo D para agrado do presidente Uli Hoeneß.
Durante 80 minutos assistimos aqui a um futebol quase perfeito. Não me recordo de um jogo contra uma grande equipa e muito conhecida no estádio do adversário com tanta posse de bola e tão bom futebol. Felicito a equipa e o treinador. O que eles mostraram aqui foi de grande nível.
No mesmo grupo D, o CSKA Moscovo garantiu a primeira vitória, 3-2, contra a equipa checa do Viktoria Pilsen. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen bateu o Real Sociedad. O capitão da equipa da casa, Simon Rolfes, marcou no final da primeira parte. No início do segundo tempo, a equipa espanhola chegou ao empate, aproveitando uma grande penalidade mal batida. E só em tempo de descontos, Hegala fixou o resultado final de 2-1 a favor do Leverkusen.
Hoje demos um bom passo. Acho que foi um jogo muito bom de Liga dos Campeões. Principalmente na primeira parte, tivemos muita velocidade e agressividade. Estamos um pouco eufóricos com o golo da vitória nos últimos segundos. Conseguimos os 3 primeiros pontos, temos de continuar a jogar bem para seguir em frente.
Disse o capitão da equipa alemã, Simon Rolfes. Com a primeira vitória na Champions, o Leverkusen ocupa a terceira posição do Grupo A, que é liderado pelo Shakhtar Donetsk e Manchester United. As duas equipas têm 4 pontos após o empate a uma bola esta quarta-feira. Entre as equipas portuguesas, a segunda jornada da Liga dos Campeões teve um saldo negativo. Depois da derrota do Futebol Clube do Porto, o Benfica perdeu por 3-0 na deslocação ao Paris Saint-Germain. Os campeões franceses marcaram os 3 golos na primeira parte, que foi pautada por falta de agressividade e atitude por parte do Benfica. A equipa encarnada ganhou ânimo no segundo tempo, mas era já tarde demais para um Paris Saint-Germain forte e com a vitória conquistada, como reconheceu o treinador benfiquista Jorge Jesus.
Não conseguimos assegurar aqueles, os 3 avançados com muita qualidade. Acabámos por sofrer também, nessa primeira meia hora, como disse bem, 3 golos, que ainda nos dificultou mais a nossa capacidade de poder discutir o jogo. Mas senti, com o decorrer do jogo, que estávamos a defrontar uma grande equipa e, portanto, o mérito é do Paris Saint-Germain.
A equipa francesa isolou-se assim no comando do Grupo C, com 6 pontos. O Benfica caiu para a terceira posição, ultrapassado pelo Olympiacos. No outro encontro do agrupamento, a equipa grega deslocou-se à Bélgica para bater por 3-0 o Anderlecht. O Real Madrid conseguiu a vitória mais confortável da rodada com uma goleada de 4-0 na recepção ao Copenhaga. Com 6 pontos, o Real Madrid lidera o Grupo B a uma distância de 4 pontos da Juventus. A equipa italiana empatou em casa a 2 bolas com os turcos do Galatasaray.
DW Espaço do Ouvinte.
Como avalia as condições em que trabalham as pessoas que se dedicam à exploração de minérios no seu país ou noutro país africano? Foi esta a pergunta que lançamos aos ouvintes. Bom dia, António Cascais. Que respostas temos?
Manuel Américo de Maputo escreve: são lamentáveis as condições a que são sujeitos os trabalhadores mineiros. É uma pena que a vida humana seja menos importante para esses capitalistas que só pensam em elevar a sua conta bancária. Espero que o governo não termine nas palavras e seja mesmo implacável para a solução deste problema. Lucas Macuacua, de Moçambique. Bom dia. Em Moçambique, as condições de trabalho em minas é preocupante. Há muita insegurança e muita falta de equipamento adequado e a mesma classe sofre muito. Os trabalhadores são vulneráveis a várias epidemias. É urgente que se melhore o ambiente do trabalho nas minas. É um desafio para as mineradoras. E Celsius Nyanga, de Angola, escreve: os mineiros trabalham em condições precárias, mas eles também fazem muito abate das árvores, mesmo ainda quando as árvores estão em fase não adulta. Abate-se logo, vão fazer o carvão e depois é vendido para a sua sobrevivência. Eu acho que o governo angolano deveria dar apoio a estas pessoas, em todos os sentidos, para não prejudicarem a nossa fauna e a nossa flora, porque alguns também fazem as armadilhas para apanharem os animais. Contudo, os de cá, de Angola, trabalham em condições precárias. Sem todos, tenham um bom dia, deseja Celsius Nyanga. Obrigado. E Mamandim Njai, em Buba, na Guiné-Bissau, quis comentar a situação nos Estados Unidos da América e diz: acho que eles vão estabilizar de novo, mas quero deixar o conselho aos partidos americanos. Ser opositor não significa ser inimigo. Obama deve aceitar novos desafios. E finalmente, Lavo Baldé diz: Benfica não está bem, vai ser goleado. Também o treinador não tem sorte. Glória.
Muito obrigada, António Cascais, e obrigada em especial aos nossos ouvintes pela forte participação no programa. Daqui é tudo. Tenham um bom dia.